Estamos em Neemias, capítulo 4, continuando com o nosso estudo aqui sobre a construção, a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, que nesse capítulo nós estamos vendo as diferentes etapas da construção. Já vimos o início no capítulo 4, quando já no início da reconstrução, os inimigos já ficaram furiosos e usaram táticas de zombaria para tentar desanimar o povo, para ver se conseguiam fazer com que eles parassem, e não deu resultado. Então, depois que os muros chegaram a etapa assim, de metade da altura, já amarrando tudo, interligado todas as partes do muro, porque nós vimos que não adianta construir muito bem uma parte do muro e não ser ligado, né? Não amarrar essa parte do muro com a outra parte, né? E mesmo quando estavam na metade da altura, o muro, eles já tinham conseguido fazer esse amarramento, já estavam, todas as partes estavam interligadas. E até o texto fala, em Neemias 4, versículo 7, né, que estava havendo a palavra reparação, em algumas traduções, é a mesma palavra de cura, como se todas essas brechas, assim, um muro doente, um muro que não cumpre sua função, é um muro que tem aberturas, porque o muro serve para proteger. Se tem 98%, 99% do muro está tudo certinho, mas se tem uma brecha, é suficiente para que o muro não consiga cumprir sua função. E isso fala muito, sim, da unidade. Isso mostra uma figura, assim, da identidade, a força, a proteção, a cidade de Deus, a capital, se tornando uma capital que tem força para receber o rei, que tem identidade, não é só uma porção de casas construídas ao léu, mas assim, existe um limite, existe uma separação e existe uma proteção. E isso representa muito, assim, o conceito da unidade. É a unidade nossa, a unidade do povo de Israel, é a unidade da igreja, que é a nossa maior proteção. A proteção vem de Deus, mas Deus está onde está a unidade. Então, é interessante que já na metade da altura dos muros, já havia essa força de unidade, porque eles amarraram uma parte com a outra, e vimos que isso representa a ligação entre ministérios, entre partes do corpo, entre partes diferentes do grande povo de Deus. Nós precisamos estar ligados uns aos outros. Um ministério pode ser muito forte na sua área, mas se não tem interligação com as outras partes, o povo de Deus, o testemunho de Deus vai continuar doente, né? Não vai ser forte. E essa unidade, esse fato de que os muros estavam interligados, unidos, de que realmente estava havendo uma construção sólida, isso enfureceu ainda mais os inimigos. Então, hoje nós vamos continuar vendo como Neemias teve que enfrentar vários desafios, né? Nós podemos dizer, pelo menos assim, dividir em duas partes, houve várias táticas dos inimigos, né? Primeiro zombaria, depois eles ameaçaram atacar, mas então tinha os desafios, os perigos vindos de fora, os perigos externos, mas houve também perigos internos. Porque o povo ficou abatido e as táticas do inimigo começaram a surtir efeito. Então, isso refletiu no ânimo, na motivação, na capacidade do povo de continuar a obra. Então, Neemias teve que saber equilibrar, não perder de vista o trabalho que ele tinha que fazer, não desistir. Nós vimos aqui, né, que nessa primeira etapa, né, eles usaram, os inimigos usaram a tática da zombaria, e Neemias não cedeu a possibilidade de desistir, né? Ah, eles estão nos criticando, estão dizendo que a gente não tem capacidade, e começar a acreditar nisso e desistir. Isso seria assim a primeira grande tentação de ceder e de se desanimar. Mas Neemias não cedeu a essa tentação, a essa tática, mas o povo começou a ficar assim. Então nós vamos orar, vamos pedir que o Senhor continue nos dando clareza, que nós possamos entender as coisas que estavam em jogo nesse relato, nesse momento da história, e sempre procurando aplicar isso para o nosso tempo. Senhor, nós estamos também precisando de cura, nossos muros estão caídos, com certeza nossas divisões representam brechas, existem outras brechas na nossa defesa também. Tem havido brechas de tentações, de desvios, de pecados, de coisas que têm surgido ao longo da história, mas estamos vivendo isso nos nossos dias. Então, essa necessidade de ter uma restauração, uma cura dos muros, tirar essas brechas, tapar as brechas e também saber como enfrentar a oposição, como não perder de vista aquilo que o Senhor quer que seja feito, mas também não ignorar as ameaças, as estratégias do inimigo. Nós precisamos, como Neemias precisou, de sabedoria. Da mesma forma, nós também precisamos saber como enfrentar, e queremos aprender com isso que o Senhor fez na vida de Neemias nessa época. Pedimos a tua ajuda, a tua clareza e a tua sabedoria para aplicar isso na nossa vida e na coletividade, no tempo que nós estamos vivendo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então nós podemos dividir, especialmente, assim, de grosso modo, nós podemos dividir esse capítulo 4 em duas partes. Tem outras subdivisões, mas aqui a primeira etapa foi de zombaria, falamos bastante sobre isso em outra aula. Isso pode parecer que é uma arma fraca, quem que vai desistir por causa de zombaria, por causa de ataques verbais, né, dizendo que nós não temos capacidade, que nós não estamos fazendo a obra de Deus, que Deus não está conosco, que nós não temos força ou recursos. Tem muitos argumentos, tem muitas acusações que podem ser feitas, e isso realmente isso tem um efeito, isso é difícil de suportar. E como nós já mencionamos, no livro de Esdras, Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, os dois que estavam à frente, não descreve muito como aconteceu isso, mas diante da oposição, quando eles estavam reconstruindo o templo, eles chegaram a parar por 16 anos. Então, esse era mais ou menos, né, era bem paralelo a tática dos inimigos e a estratégia que eles usaram. Então, aqui poderia ter acontecido isso, mas nós vimos que Neemias não cedeu, ele orou, a oração dele, no versículo 4 e 5 de Neemias 4, a oração dele mostra que não foi uma coisa simples para ele enfrentar. Ele orou, pediu ajuda a Deus, pediu socorro, defesa de Deus, porque, inclusive, ele fala que eles provocaram Deus à ira e que eles deixaram os trabalhadores, assim, o perigo era que os próprios trabalhadores, o povo, começasse a acreditar nisso e desistir. Mas eles não desistiram, no versículo 6 é que eles mostram como eles chegaram a levantar o muro até a metade da altura pretendida. Então, no versículo 7, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, então a coligação dos inimigos aumentou, porque antes falava de Sambalate e Tobias, mas agora nós temos também os árabes, nós temos os amonitas, nós temos os asdoditas, e pensando mais ou menos onde cada um ficava, representava um cerco, ao norte, ao sul, leste, oeste, assim, eles estavam em todos os lados desse povo. Eles juntos, eles eram mais fortes do que o povo judeu. Neemias tinha recebido apoio do rei da Pérsia, Artaxerxes, mas ele estava muito distante, até que se apelasse, pedisse ajuda do rei, tudo demorava, as notícias para algum apoio chegar. Então era um apoio importante, acho que só por causa desse apoio que os inimigos não tiveram coragem de fazer algo mais, mas eles começaram a ameaçar. Versículo 7, então eles ouviram que adiante, eles se iraram muito, eles sentiam que as brechas já começavam a ser tapadas, então eles viram, olha, a coisa está indo e está indo rápido. Então eles se uniram, e isso é uma coisa importante porque anotar, porque muitas vezes pessoas, isso acontece dentro de situações menores, situações políticas, internas, acontece também entre países. Isso é muito comum acontecer, que pessoas ou grupos diferentes que não são tão amigos assim, não são tão unidos, mas quando eles têm um inimigo comum, então eles se unem. Então aqui nós temos são cinco grupos, né? Sambalate, Tobias, árabes, amonitas. Não sei se Tobias também era considerado assim do lado dos amonitas, então talvez era o mesmo grupo, né? Mas os amonitas e os asdoditas. Então são grupos diferentes, eles não faziam parte da mesma estrutura, da mesma província, assim, eles faziam parte dessa região, mas não sabemos exatamente como era o governo de cada um, mas eram grupos distintos. E eles tinham, provavelmente, outras questões que os separavam, mas eles tinham um inimigo comum. Todos eles concordavam que não poderiam deixar Jerusalém se tornar uma cidade forte outra vez. Isso era uma ameaça para eles. Então eles se uniram. Então aqui é a segunda etapa. Eles ouviram que a obra estava avançando. E qual a arma? A primeira arma foi zombaria. A segunda, a arma agora subiu de nível. Agora eles não vão usar só palavras, eles não vão chegar e tentar desacreditar, desmoralizar o povo. Eles vão tentar, eles vão fazer uma ameaça de realmente atacar. Versículo 8, coligaram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela, ou seja, desviar a atenção dos muros. Mesmo que eles não tivessem, assim, na verdade, assim, a intenção deles, aparentemente, não era propriamente destruir ou matar ou conquistar, porque fazia parte do Império da Pérsia, e eles não iam conseguir subsistir assim, conquistando. A intenção deles era desviar a atenção, tirar o povo do trabalho nos muros para se defender. Então, criar confusão e desviar a atenção, desviar o foco, fazer parar a obra, né? Essa era a grande intenção. E só assim, para reforçar e para tirar uma lição disso, quando, como eu disse, muito comum isso, né? Na política, por exemplo, tem um candidato, tem alguém que está no poder, e aí vários partidos, várias pessoas, várias linhas diferentes se unem para formar a oposição. Mas no reino de Deus, assim, só isso aqui é o contrário do reino de Deus, mas é só para entender que uma unidade para atacar, uma unidade para ser contra, uma unidade para focar no mesmo inimigo, não é a unidade que vem de Deus, mas é uma unidade perigosa, né? Como a Torre de Babel, essa unidade que eles estavam formando representava algo muito mais sério do que cada um deles individualmente se levantando como inimigo, como adversário dessa obra. Então, eles fizeram uma coligação e nós não podemos combater a unidade, essa unidade do mal, essa unidade dos inimigos com divisão. Isso ficou muito claro, né, na história agora recente, atual de Israel, que eles estavam com uma divisão, estavam e estão ainda, né, com uma divisão interna muito, muito acentuada, e isso fez com que eles ficassem mais vulneráveis aos ataques do Hamas em outubro passado. Então, é necessário ter unidade, mas vamos lembrar que a unidade para ser contra alguém não é uma verdadeira unidade, não é uma motivação certa para formarmos uma unidade. Nós precisamos realmente ter a unidade que Deus deseja, uma unidade a favor do verdadeiro rei, a favor do reino de Deus, e não nos unir contra alguma coisa ou contra alguém. Mas essa foi a situação que Neemias encontrou. Então, a sequência aqui às vezes não é muito clara, mas no versículo 9, né, então, qual foi a segunda tática? A segunda tática foi essa unidade, essa coligação dos inimigos, e a intenção era atacar de uma forma que pudesse tirar os trabalhadores da sua missão, da sua obra de reconstruir os muros, né? Atrapalhar, impedir que os muros fossem levantados. E, inicialmente, essa tática foi mais forte e quase que foi bem sucedida, porque nós vamos ver logo adiante que o povo judeu, eles ficaram desanimados. Mas, assim, a primeira reação, no versículo 9, Neemias continuou firme. Então, eles com certeza ficaram sabendo a respeito dessa união entre os inimigos, e aí fala, porém, nós oramos ao nosso Deus, e por causa dessa ameaça, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, a reação deles foi oração e vigilância. Inicialmente, era algo necessário, né? Era uma reação boa, mas logo em seguida, Neemias viu, versículo 10, que surgiu um outro problema. Então, eles oraram, nossa dependência, nossa confiança está em Deus, eles colocaram vigilância, vamos ficar atentos, mas logo em seguida Neemias viu que ele teria que ter mais estratégias, ele teria que fazer mais coisas para resolver essa situação. Não foi suficiente ter tomado essa atitude de oração e vigilância, tinha que fazer mais coisas. Por quê? Porque no versículo 10, Judá disse, né, o povo de Judá, o povo que estava ali, disse: desfalecem as forças dos carregadores, e os escombros são tantos que não podemos edificar o muro. Essa palavra não era inicialmente uma palavra propriamente de medo, eles tinham isso também, vai aparecer depois, mas inicialmente vários fatores estão se acumulando, porque eles se dispuseram, nós vimos como um dos sinais da bênção, da aprovação de Deus sobre a vida de Neemias, foi que o povo correspondeu, todo mundo entrou. Vimos no capítulo 3 como as pessoas de diversas classes sociais, diversas regiões, eles se uniram, todo mundo entrou firme e correspondeu, vamos fazer isso, e eles estavam assim, super motivados. Mas quando essa primeira etapa é muito importante, né? Neemias apresentou a visão, eles poderiam ter colocado obstáculos, nossa, como que nós vamos fazer isso? A gente, cada um tem seu trabalho, eu vou abandonar meu serviço, tem inimigos, tem falta de recursos, teria várias coisas para dizer assim, não vai dar certo, mas eles acreditaram, eles corresponderam. Então, essa foi uma primeira etapa. Mas como é importante a liderança numa função certa, porque Neemias, ele precisou enfrentar aqui no versículo 10, o desânimo, aqui pelo menos nesse versículo, nem falando ainda do medo, das ameaças, como é que nós vamos fazer para se eles nos atacarem, mas a simples dificuldade da obra. Eles estavam enfrentando uma obra de proporções muito grandes, tinham poucas pessoas, eles estavam ali quebrando o galho, cada família, cada povo, cada um fazendo o que podia fazer, toda a família se unindo, mulheres ajudando em alguns casos. Então, eles estavam se unindo para fazer, mas chega uma hora que as dificuldades muitas vezes parecem ser maiores do que se previam, as pessoas vão sentindo a dificuldade. Então os carregadores, né, eles tinham que carregar, estavam tirando pedras dos entulhos, pedras, né, o muro que tinha sido destruído estava ali, ainda as pedras. Então eles estavam carregando pedras e assentando as pedras no muro. Então essa parte do trabalho estava sendo muito desgastante. Então desfalecem as forças dos carregadores e os escombros são tantos que não poderemos edificar o muro. Lembra que, voltando para o versículo 2, uma das zombarias, né, um dos argumentos que os inimigos, que Sanballat usou contra eles, vocês vão conseguir levantar um muro, sendo que o material que vocês têm são essas pedras queimadas, quebradas, está no meio de um monte de escombros. Então, esse aspecto de é construir algo com ruínas, com coisas recusadas, né? É você construir uma casa só de materiais que foram demolidos. Então, de uma construção que tinha sido demolida. Então, eles estavam enfrentando muita dificuldade, muitos escombros, muito lixo, tinha que resgatar pedras no meio daquilo tudo. Enfim, eles estavam achando muito difícil. Aí, no versículo 11, nós temos o outro fator, que é esse fator da ameaça, né? Porque os nossos inimigos também disseram, antes que saibam ou vejam qualquer coisa, quer dizer, quando eles menos souberem, assim, eles não, nem vão saber de onde que os inimigos apareceram, antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos e poremos fim à obra. Como é que essa notícia chegou a eles? Versículo 12. Então, os judeus que habitavam perto deles quem? Dos inimigos. Então, nós temos, porque era uma região relativamente pequena, e tinha as pessoas que estavam ali, provavelmente até iam e voltavam, talvez, às suas casas, dependendo da distância, para trabalhar, mas alguns judeus que ouviram, se foi de propósito. É difícil saber exatamente como que os inimigos estavam planejando. Parece que nesse caso os inimigos queriam um fator surpresa, e os judeus que estavam mais próximos, eles ouviram essas palavras, essa ameaça dos inimigos, dizendo, olha, nós vamos surpreendê-los. Nós vamos chegar, eles nem vão perceber que estávamos chegando, quando eles se derem conta, já estaremos no meio deles, eles não vão ter tempo, né? Aquele fator surpresa que eles poderiam pegar os que estavam trabalhando nos muros, edificando, mas não estariam preparados para combater. São duas coisas diferentes. Tem as pessoas que são construtores e tem as pessoas que são soldados, que fazem parte de um treinamento, de um grupo treinado para se defender. Então, Neemias estava enfrentando uma situação, ameaças de fora e um problema, situação também interna. Né? Ele enfrentou desânimo, ele enfrentou, e aqui não fala, não tem um texto que fala, então o povo parou. Mas um pouquinho mais para frente, depois que eles se organizaram melhor, fala que o povo voltou a trabalhar. Então nós podemos deduzir, assim, foi por pouco tempo. Porque o tempo inteiro dessa obra de reconstrução levou 52 dias, então foi por pouco tempo, mas nesse momento aqui de Judá dizendo, nós estamos, os carregadores já não têm mais forças, nós não estamos conseguindo materiais, está muito difícil no meio dos escombros, e aí nós temos no versículo 12, os judeus que habitavam perto dos inimigos vieram e 10 vezes, olha, né, e 10 vezes nos disseram, eles nos atacarão de todos os lados onde moram. Então, aqui nós temos realmente uma situação, nós podemos imaginar como Neemias se sentiu nesse momento, enfrentando, assim, realmente ele não tinha um exército, ele não tinha um povo que pudesse dizer, não, nós temos um exército aqui nos protegendo. Não, eles não tinham um exército organizado, eles não tinham condições, e o próprio povo estava num desânimo, estavam num desalento em relação à obra. Então, Neemias agora ele precisava tomar atitudes. E é muito, muito importante ver como ele agiu, como Deus deu a ele a capacidade de não desistir, mas ao mesmo tempo de se preparar. Porque como sempre, nós podemos ter extremos, né? Um extremo seria, puxa, é muito difícil, Deus, assim, foi o que aconteceu na reconstrução do templo. Pararam. A gente não vai conseguir enfrentar isso, vamos parar. Então, um extremo seria ceder, falar assim, não, então parou, vamos nos reorganizar, vamos buscar ajuda, vamos tentar nos preparar melhor, sei lá, eles poderiam ter parado. Neemias não fez isso. Mas um outro extremo errado também teria sido Neemias dizer, não, gente, é bobagem, não pense nisso, vamos lá. E às vezes um líder que não tem realmente uma percepção, discernimento, uma direção, uma sabedoria de Deus, o líder pode ser aquele que exorta, não, gente, nós não podemos parar, vamos, assim, colocando pressão, instigando, assim, levando o povo, assim, meio que obrigatoriamente a continuar. Isso, assim, seria como ignorar as ameaças, Deus está conosco, não, gente, não se preocupe, vamos ter fé, Neemias era uma pessoa que tinha fé em Deus. Ele acreditava na direção de Deus. Ele acreditava, sim, que só Deus poderia proteger. Ele vai falar isso nos seus comentários depois, nos seus conselhos para o povo. Mas ele não foi para nenhum dos dois extremos. Ele, nesse momento, provavelmente, né, eu estou lendo nas entrelinhas que houve necessidade de dar uma parada. Neemias teve que resolver a situação, né? Então, o que ele fez? Versículo 13. Pelo que pus guardas, ele já tinha falado, né, nós vamos colocar guardas de dia e de noite, mas era uma coisa mais geral. E agora aqui ele está realmente desenvolvendo, e isso foi algo que deu confiança para o povo, porque ele não estava dizendo vamos continuar, mas sem ter preparação, sem ter defesa, sem ter uma estratégia. Ele não estava insistindo numa continuação sem sabedoria, e isso muitas vezes acontece. De achar, nós temos que ir em frente, vamos ter fé, e é uma fé sem fundamento, sem realmente ter a devida preparação. Então, Neemias foi muito sábio em analisar a situação e ver o que nós podemos fazer, o que deve ser feito para estar preparado, mas não parar com a obra. Então, vamos ver o que ele fez. Versículo 13, ele colocou guardas por detrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares descobertos. Então nós vimos que eles chegaram até a metade da altura, mas parece que não foi, ou o muro não era igual em toda a extensão, alguns lugares talvez estivesse com uma altura menor, E portanto, porque mesmo metade do muro seria provavelmente mais alto do que a altura de uma pessoa. Então, tinha uma metade do muro ainda tinha um pouco de proteção. Mas Neemias, ele analisou e viu assim, nós temos alguns lugares mais vulneráveis. Então, ele viu que precisava se proteger, que precisava ter mais reforços nos lugares que eram mais baixos, nos lugares descobertos. Então, tinha lugares com mais perigo. Isso é importante. Onde tem brechas, onde tem perigo, onde nós estamos mais fracos. Então, ele fez uma análise correta e reforçou. Vamos colocar guardas, vigilantes, pessoas que possam ajudar nos lugares onde tem maior perigo. Outra coisa que ele fez, ele dispôs o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Então, isso aqui, ele vai continuar falando no capítulo, é que o povo, ele não tinha o luxo de ter um exército, enquanto, né, assim, alguns só se defendendo e outros só construindo. Depois tem uma parte onde algumas pessoas ficam mais cuidando, ele foi dividindo entre os trabalhadores, alguns para ficar mais como guardas, como pessoas com armas preparadas, mas mesmo o povo que estava construindo, os carregadores, os pedreiros, né, os que estavam assentando as pedras, em todo tipo de trabalho, além de ter algumas pessoas separadas para se defender, ele colocou as pessoas, mesmo trabalhando assim, dentro da equipe, todo mundo com os instrumentos de construção, mas com armas de defesa também. Então, ninguém podia ficar assim, não, defender não é meu negócio, eu só estou construindo. Ou outro, em alguns casos, tinha algumas pessoas que ficavam exclusivamente para defesa, mas a maioria ficava assim, construindo ou carregando e com sua arma de prontidão também. E ele dispôs as pessoas, isso já estava, acho que mais ou menos assim, mas ele colocou as pessoas em famílias. Normalmente, claro, normalmente, né, hoje, né, principalmente hoje, um exército, a disposição, a organização do exército não é de acordo com famílias, é de acordo com treinamento, de acordo com a sua função. Mas, nesse caso, como eles estavam construindo, e a gente lembra que algumas pessoas estavam construindo, restaurando o muro perto de onde eles moravam. Então, isso era uma motivação maior, eles não estavam lutando por uma outra pessoa, esse aqui é meu serviço, eu estou aqui como mercenário, fazendo o meu trabalho. Eles estavam muito motivados porque estavam defendendo, estavam numa posição relacionada com a família. E se a gente voltar para o livro de Êxodo, quando saíram do Egito, quando ficavam no deserto, toda a organização, no livro de Números principalmente, nós vemos, tudo era feito com base nas famílias. As pessoas que eram mais influentes, que tinham posição de autoridade, eram pessoas que tinham um destaque na sua família maior. Tudo era relacionado à família, e isso é muito importante porque, porque é ali, né, no Novo Testamento, Paulo também fala que assim, o começo, a qualificação de alguém como líder na casa de Deus é que ele seja capaz de dirigir, de direcionar, de ser um líder na sua própria casa. Mas além disso, é que a própria formação do povo de Deus é por famílias. E quando, né, ele vai falar isso já no versículo 14. Então, depois de inspecionar a situação, então ele fez essa preparação maior, colocando guardas e reforçando em áreas onde eram mais fracas, mais vulneráveis, mas também organizando as pessoas de acordo, todo mundo trabalhando e se defendendo dentro da estrutura de famílias. E aí ele disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Então, além de se organizar, além de reforçar a preparação, a capacidade de defesa, ele vai fazer, muito simples, provavelmente ele é uma pessoa muito prática, ele não ficava fazendo discursos longos, mas ele vai falar com as pessoas, ele fala com os dirigentes, os nobres, os magistrados, mas também com todo o povo, e ele vai falar por que nós não devemos desanimar, por que nós não devemos parar, por que nós vamos continuar firmes. Ele fala, não os temais, porque veja, eles receberam uma informação importante, né? Foi importante saber que os inimigos estavam se organizando, fazendo coligações, estavam se unindo para atacar, queriam atacar de surpresa. Então, eles receberam essa notícia, e fala 10 vezes, 10 vezes eles receberam essa notícia, eles vão atacar, eles vão surpreender vocês, eles estão se preparando, né? Hoje tem muitos recursos, né? Nós estamos vivendo uma situação em que Israel já está sendo atacado de todos os lados, mas algumas semanas atrás houve Israel atacou e matou um líder do Hamas dentro do território do Irã, e o Irã está prometendo retaliar, mas ninguém sabe quando. Então, hoje tem muitos recursos, tem satélites, tem maneiras de ver que as pessoas, que o país está preparando, mas hoje a forma de guerra é diferente, que às vezes nem é grande parte dos ataques do Hezbollah, do Irã, não é por exércitos, é envio de mísseis. Então eles têm que detectar, assim, estão se preparando, eles vão lançar. Então o elemento surpresa, né, é muito importante. Mas aqui Neemias está dizendo assim, olha, a gente está ouvindo essa notícia, nós estamos sabendo que eles pretendem nos atacar, mas além de, assim, o que ele fez? Primeiro, ele fez o que cabia a ele fazer, né? Não vai orar e continuar como, não, Deus vai cuidar de tudo. Ele se preparou, ele organizou, ele colocou mais guardas. Agora ele vai falar com o povo para que eles tenham confiança. Mas antes de falar, não os temais, vamos confiar em Deus, ele fez algumas coisas, né? Então ele se preparou, fez aquilo que ele poderia fazer, mas no final das contas ele sabe que por que nós não vamos temer? Né? Não os temais. Por que não os temais? Ah, porque nós somos fortes. Nós temos capacidade, não, deixa o inimigo vir. Às vezes, hoje, mesmo em termos de Israel, porque Israel ainda não é uma nação voltada para o Senhor de forma alguma, então muitas vezes eles falam, né, os líderes de Israel, os chefes do exército, da força aérea, etc., eles muitas vezes falam, não, deixa que eles tentem nos atacar, nós somos fortes, nós temos capacidade, porque hoje Israel tem uma defesa forte. Mas no caso de Neemias, ele não tinha uma defesa forte, mas ele se preparou conforme de acordo com os seus recursos ou a possibilidade, mas agora sim, não os temais, por quê? Porque nós somos fortes, nós estamos preparados, a gente não vai. Eles ficaram dia e noite com vigilância total, mas não era nisso que Neemias colocou sua confiança. Então, esse equilíbrio entre se organizar, fazer o que for possível, mas no final das contas, por que não os temais? Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então, aqui nós temos essa... Não é para temer, não no sentido de isso é bobagem, eles não... De maneira nenhuma, Neemias e outros exemplos na Bíblia, eles não falam que não é para temer porque o inimigo não é de nada. Não. Na grande maioria das vezes que temos conflitos, que temos a necessidade do povo de Deus de enfrentar uma guerra, na grande maioria das vezes o inimigo era mais forte. Então, não é para temer, não porque eles não têm força para acabar conosco. Quando os 12 espias foram... Em Números 13 e 14, os 12 espias foram para ver a terra e espiar a terra, ver como é que eles iam entrar, como é que era a situação lá. Eles voltaram falando gigantes. Então, gigantes são muito fortes. Gigantes podem derrotar um exército inteiro. E a ordem de Deus era não temer. Não porque... nós somos superiores, mas muito pelo contrário, não temer porque nós temos um Senhor grande e temível. Agora, na nossa cabeça, no nosso coração, quando nós enfrentamos uma situação difícil, pelo menos eu muitas vezes eu penso assim, não é que eu não acredite que Deus tenha poder para fazer o impossível. A gente sabe que Deus é tremendo, né? Naquela história dos espias, eles ficaram duvidando do poder de Deus. Ele falou assim, olha, tem gigantes lá, e acho que Deus tirou a gente do Egito para deixar a gente morrer aqui. Para que a gente vai para esse lugar maravilhoso só para morrer lá? Então era como se eles estivessem realmente duvidando das intenções de Deus ou da capacidade de Deus. Então, quando muitas vezes nas Escrituras nós temos essa ordem, não temer, não temas, né? Não é para ter medo. Mas por que não ter medo? A situação é assustadora, a situação é terrível. Se você tem uma notícia de uma doença que pode realmente tirar a sua vida, você não vai ter medo de que aquela doença pode realmente acabar com a sua vida? Ela tem capacidade, não é menosprezar, desprezar a força do inimigo. O inimigo é forte, o inimigo é capaz de fazer coisas terríveis. Então, nós temos isso em muitas e muitas situações diferentes, tanto naturais como uma doença ou uma situação impossível financeiramente, ou uma atitude dentro de família, ou dentro de uma igreja, ou dentro de um país, ou entre um país e o outro, como Israel com Hamas. Então são situações realmente impossíveis. Mas quando Deus fala não temas, é que Ele deseja encontrar em nosso coração... Isso é difícil, Deus sabe que é difícil, por mais que a gente confesse, acredite, não, Deus realmente é grande, Ele é poderoso, mas a pergunta sempre é, por exemplo, com enfermidade, será que Deus é capaz de curar, mas Ele vai curar? A gente pode duvidar da vontade de Deus, será que Deus quer me curar? Enfim, a gente, e principalmente... Quando nós estamos enfrentando, vamos supor que Deus coloque diante de nós um desafio para executar uma missão, para fazer algo que é da vontade dEle, mas a gente não tem recursos, a gente não tem condições de fazer aquilo. Então, aí você começa a perguntar, mas realmente é a vontade de Deus que eu faça isso? Porque muitas histórias da Bíblia, Deus falava... Deus falava, Deus ordenava para Moisés. Deus falava assim, Moisés, faça isso. Então, Moisés não tinha como duvidar. Deus tinha falado, ele ouvia, ele via uma visão, ele ouvia a voz. Era uma coisa assim, muito concreta. Mas nós muitas vezes temos a dificuldade de saber, será que Deus realmente está comigo nisso? Será que Deus quer fazer isso? E é claro que essa é a coisa mais importante de tudo para saber se Deus está confirmando, se Deus está mandando fazer isso, né? Então, a dificuldade que nós temos para enfrentar uma situação impossível e para não temer, depende de vários fatores. E Deus sabe muito bem, né? Jesus enfrentou a cruz e ele chegou a pedir: Deus, se for da tua vontade, passe de mim, se for da tua vontade. O próprio Jesus colocou, né? Ele tinha certeza da missão dele. Mas ele, como homem, ele enfrentou essa dúvida. Se for possível, se for da tua vontade, mas não seja feita a minha vontade. Então, certamente ali naquela hora ele estava sentindo a mesma fraqueza que nós sentimos, a mesma dificuldade que nós sentimos para ter certeza se Deus quer aquilo ou não. Mas ele estava decidido a fazer a vontade de Deus, que isso é muito importante. O que é mais fácil, né? O que seria mais cômodo, o que seria mais seguro fazer? Ou será que Deus realmente está nos enviando para fazer algo? E quando se trata, mesmo se tratando assim de algo que é da vontade de Deus, por exemplo, unidade, Deus não quer divisão no meio do seu povo. Deus quer unidade, Deus quer restaurar os muros, Deus quer restaurar uma frente, uma unidade, uma identidade unida. Todos nós fazemos parte de Jerusalém, todos nós fazemos parte, mas mesmo assim nós temos que saber se Deus, se é o momento de Deus, se é a hora de Deus. Então, Neemias chegou nesse ponto, ele já tinha tido confirmações muito fortes, né? Assim, ele não duvidou que ele estava dentro da vontade de Deus. Por isso que ele falou: não temas, não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível. Então, nós precisamos nos lembrar, nós precisamos recordar o que Deus fez em outras épocas, o que Deus tem feito, o que Deus pode fazer, né? Mas aqui, então, não temer por causa do Senhor, por causa da vontade do Senhor. Agora, o segundo aspecto é assim: Neemias falou assim, vocês vão lutar e vocês não vão desistir, porque disso aí depende a sua família. Por isso, essa posição de nós estarmos lutando pela causa de Deus, lutando pela unidade, lutando pelo propósito de Deus na terra, junto com a nossa família, isso tem uma aplicação natural, tem uma aplicação espiritual também, mas assim, nós precisamos estar conectados dentro de uma família, porque aí a defesa não é só por causa de nós. Muitas pessoas não lutariam talvez para defender a si próprias e desistir, mas eu não posso desistir porque disso depende a segurança da minha família. Então ele falou assim: vocês devem lutar por seus irmãos, seus filhos, suas mulheres e suas casas. Então isso é a melhor motivação, você lutar por sua família, pelas pessoas que estão próximas. É algo que Deus ordenou, que Deus dirigiu Neemias para colocar as pessoas dentro de famílias e perto das suas casas, para que eles sentissem essa urgência, essa necessidade maior, porque eles estavam defendendo a própria casa, a própria família. Certo, então nós vimos aqui, ó, teve a primeira tática, zombaria; segunda tática, eles estavam ameaçando atacar Israel, fizeram uma coligação para atacar, Depois, eu coloquei como outro passo aqui, mas pode até ser uma coisa meio que consequência dessa segunda etapa. Houve desânimo, houve medo, e aí ele, como reação, né, para resolver essa questão tanto da ameaça dos ataques quanto do desânimo do povo, ele fez essa. E vai continuar falando, né, sobre como ele foi trabalhando o restante do capítulo. Ele continua explicando como que ele enfrentou essas duas ameaças, essas duas situações. Mas aí, no versículo 15, fala: ouvindo os nossos inimigos. Então, é interessante que nós temos isso três vezes, né? Os inimigos ouviram que tinha começado, zombaram. Ouviram que a obra já tinha avançado, eles fizeram ameaça de ataque. Agora, eles ouviram, versículo 15, que nós estávamos informados. Então, o fator surpresa não existia mais. Então, os inimigos ouviram que estávamos informados e que Deus tinha frustrado os desígnios deles. Exatamente como que eles entenderam que Deus estava frustrando, não sei. Mas é que interessante que, então, pela terceira vez, eles ouviram falar, só que diferentemente das outras duas vezes em que eles desenvolveram uma tática e começaram usaram uma estratégia para tentar fazer impedir. Agora eles ouviram que não tinha mais o fator surpresa. Provavelmente eles ouviram também que todo o povo que estava construindo os muros, que eles estavam super preparados, alertas, estavam com armas. Então, é por isso que fala assim: nós estávamos informados e eles ouviram que Deus tinha frustrado os desígnios, a intenção deles. Então, não fala exatamente como foi a reação deles. Parece que seria uma tendência assim, de eles desistirem. O que ele diz aqui é que eles ouviram falar sobre isso e eles voltaram. É por isso que eu acho que houve uma certa pausa aqui, né? Tinha havido uma certa pausa, mas aqui ele fala: voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Então, isso que eu estava dizendo, que ele Neemias não foi nem para um extremo nem para outro. Ele parou um pouquinho, o povo tinha parado, então ele precisava reanimar as pessoas. Ele conversou, ele falou por que eles não deviam parar, mas ele também ele deu motivo de ter confiança. Ele colocou guardas, ele fez alguns, ele tomou algumas medidas. Aqui vai explicar mais sim, como que eles faziam. Ó, versículo 16: daquele dia em diante. E aqui também tem uma outra coisa importante, que se eles ficaram sabendo que os inimigos já não iam atacar mais, nós não sabemos exatamente o que os inimigos ouviram, que o povo de Judá estava sabendo que estavam preparados, mas até que ponto que o povo judeu soube que eles tinham desistido, que não iam mais atacar, nós não sabemos. Mas o importante é que, nesse momento, vamos supor, não, eles não vão atacar mais. Neemias não relaxou. Ele não falou assim: pronto, gente, pode todo mundo ficar sossegado, não vai ter mais ataque. Não, pelo contrário, eles continuaram em estado de alerta total, né? Daquele dia em diante, versículo 16: metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Então, ele separou algumas pessoas, né? Metade, metade dos meus homens. Não sei se isso era só da equipe mais pessoal de Neemias, né? Não dá para saber. Mas, enfim, ele colocou algumas pessoas, sim, de prontidão. Algumas pessoas se dedicaram exclusivamente ao trabalho de defesa. Mas, ao mesmo tempo, olha o que ele continua falando. No final do versículo 16, ele fala: os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Essa é uma frase importante, porque aqui ele está dizendo que muitas vezes os chefes mandam, mas não estão engajados, não estão dando exemplo. Então, aqui nós temos essa situação de que os chefes estavam dando apoio total, estavam presentes, estavam participando. Eles não estavam ausentes, mandando o povo comum enfrentar o perigo, e eles não. Então, isso é muito importante. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que edificava o muro. E agora, olha como ele não só tinha algumas pessoas dedicadas exclusivamente à defesa, mas todo mundo tinha que estar trabalhando e pronto para se defender também. Então, os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra. Olha só, eles tinham que carregar com uma mão e com a outra segurava uma arma. Então, tinha divisão, alguns trabalhando e alguns vigiando, preparados para um possível ataque, mas as próprias pessoas que trabalhavam, eles tinham que equilibrar as duas coisas. Os carregadores com uma mão carregando, com a outra mão segurando a arma. Os edificadores, versículo 18, cada um trazia a espada à cinta, que eles não podiam, eles tinham que ter as duas mãos para trabalhar, mas eles tinham a espada na cintura também, prontos para, de uma hora para outra, se defender. E assim edificavam. Então, olha só como ele colocou o povo em organizado de uma forma que pudessem reagir caso houvesse um ataque. Veja, para o conceito de uma cidade, não era um muro tão grande, parece que era em torno de 4 quilômetros de circunferência. Não é uma área muito grande, pensando em cidades. Mas era uma distância muito grande para poucas pessoas. Então, se viesse um ataque num lugar, cada parte do muro teria poucos trabalhadores, não ia ter muita gente. Se viesse todo um grupo de soldados, todo um grupo assim para atacar num lugar, então o que, que ele fez também? Versículo 18 no final: o que tocava a trombeta estava junto de mim. Então ele tinha um sistema de alerta, de tocar a trombeta fazia, né, um sonido forte, né, que pessoas, pelo menos pessoas mais próximas, poderiam ouvir bem. E aí ele falou assim, versículo 19: eu disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo, a obra é grande e extensa, e nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. Então, era outra coisa, né? Outro aspecto de preparação que Neemias colocou. Tinha que ter uma trombeta, e Neemias provavelmente estava transitando bastante em toda a obra, para que, se houvesse algum perigo, ele pudesse, a pessoa que tocava a trombeta, pudesse convocar. E isso, mais uma vez, mostra como nós precisamos de unidade. A pessoa que está sendo atacada, ou as pessoas, né, um lugar no muro está sendo atacado. as pessoas que estão em outros lugares. Isso tem a ver com vários ministérios diferentes, vários chamados diferentes, vários locais geográficos diferentes. Quando tem perigo em um lugar, é para tocar a trombeta e as outras pessoas correm ali para socorrer. Nós precisamos ter esse tipo de unidade, de apoio mútuo. O ataque contra um é um ataque contra todos. O corpo de Cristo precisa ter essa consciência. Então, veja várias coisas que Neemias colocou. Nós temos vários aspectos da sua estratégia. Vamos concentrar nos lugares mais fracos, vamos ter mais pessoas ali para proteger. As pessoas trabalhando no contexto de família, porque assim eles vão ter esse anseio natural de se defender. Daí tem pessoas dedicadas à defesa, mas os outros que não, que continuam trabalhando, eles têm que cuidar das duas coisas, têm que ter arma e têm que ter instrumentos de construção. E a questão do trombeteiro para chamar as pessoas para correr para um lugar onde houvesse o ataque. Agora, no final do versículo 20, aquilo que eu falei: faça tudo o que você souber, que Deus te dê sabedoria. Proteja-se, organize-se, coloque em ação aquilo que precisa ser feito para defender, mas no final das contas, por isso que quando ele deu a exortação para o povo, ele disse: não temais, porque o Senhor é grande. Então a confiança é em Deus. E no fim, no versículo 20, também ele fala: o nosso Deus pelejará por nós. Então, se houver um ataque, vamos todos correr para ali, mas lembrando que é Deus que vai pelejar por nós. Então, tem toda essa sintonia, essa cooperação para que nós estejamos preparados, mas no final das contas, quem decide vai ser Deus. Versículo 21. Assim trabalhávamos na obra. Metade deles empunhava as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Então, além de tudo, eles estavam trabalhando numa intensidade, horários muito longos, né, enquanto tivesse luz do dia, porque eles queriam terminar logo. Diante das ameaças do inimigo, eles tinham que fazer isso com rapidez. Versículo 22, nesse tempo também eu disse ao povo: cada um com seu ajudante fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Então, tudo isso são evidências de um estado de alerta. As pessoas que moravam em outros lugares, em outras cidades, eles não voltavam para suas casas, eles estavam ali, dormiam dentro da cidade de Jerusalém, para que se houvesse algum ataque de noite, também eles e os ajudantes todos pudessem estar preparados para algum ataque. Agora, uma coisa assim que já mencionei na questão dos chefes, do versículo 16, os chefes estavam juntos, os chefes estavam dando a mesma, estavam envolvidos, engajados. Então, no versículo 23, Neemias fala do exemplo pessoal dele. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus homens, nem os guardas que me seguiam largávamos as nossas vestes. Assim, eles não colocavam pijama, nós vamos dormir, nós estamos agora descansando. Eles eram um estado de alerta, não, eles dormiam de roupa, de prontidão. Cada um levava as suas armas, mesmo quando ia às águas. Lembra aquele teste que Deus pediu Gideão para fazer com aquele grupo, né, que quem descesse as águas e se despreocupasse total, se ajoelhasse e ficasse assim totalmente despreparado enquanto bebia água, não. Aqueles que bebiam a água na palma da mão, mas sim pronto, olhando, vigiando, eram as pessoas que foram selecionadas. Então, Neemias deu este exemplo. Ele não exigia isso dos outros sem dar o exemplo da vida dele. Ele estava ali, ele estava totalmente envolvido, totalmente assim, também vigilante, não estava separado em algum lugar onde ele não sofresse nenhum perigo, ele estava no meio da ação, no meio do perigo e dando o exemplo do que deveria ser feito. Então, esse tipo de liderança é o tipo de liderança que Deus quer, que seja assim, realmente um exemplo, não mandando os outros fazer sem ele próprio fazer. Então, essas foram as estratégias. Nós vamos ver ainda um pouco adiante, no capítulo 6, os inimigos vão tentar umas outras táticas ainda, mas foi assim que a obra foi continuando, Neemias enfrentando o perigo, mas ao mesmo tempo ele também não desistindo da missão que Deus tinha dado para ele, mas também não ignorando os perigos. Então ele organizou as pessoas, organizou o povo para trabalhar dentro desse aspecto assim, de vigilância, de preparação. Ele deu recursos, mas ele sabia que em algum eventual ataque, alguma situação de perigo, seria somente o Senhor. Por isso que a confiança dele de que quem realmente os defenderia seria Deus, mas não numa atitude de despreocupação, de não dar importância àquilo que poderia acontecer. É claro que, diante de tudo isso, como que nós podemos aplicar? Eu não vou entrar, talvez até em outra aula, posso falar mais sobre isso. Nossos ataques, a primeira pergunta, assim, se nós estamos pensando na igreja, se pensar em Israel, nós temos uma situação pior do que a situação de Neemias, né? Israel hoje não tem um imperador persa dando cobertura. Israel está no meio de muitos inimigos. Israel é mais preparado do que o Irã, mas se você pensar em tantas frentes e tantos lugares diferentes para que ele já está sendo atacado, tem uma desvantagem, né, pelo número de adversários, mas Israel está numa posição de bastante força no sentido de capacidade tecnológica, armas de guerra, e tem alguns aliados fortes, mas a situação de Israel é também assim, de ter esses inimigos querendo de todo jeito destruir, acabar com Israel. Nós hoje, como igreja, é uma situação bem diferente, porque a partir de Jesus nós não temos mais, ainda que Deus tenha um propósito futuro para Israel, Deus está acompanhando, Deus está cumprindo suas promessas, mas Israel ainda não é essa nação do reino de Deus como nos tempos antigos. Deus não tem mais uma nação nesse sentido assim, de ser uma teocracia, de ter um governo que é de Deus. Mesmo naquela época, muitas vezes os reis não serviam a Deus, mas Israel tinha essa posição no plano de Deus de ser uma nação que tinha a promessa de Deus. É difícil a gente, às vezes, fazer essas distinções, porque Israel continua tendo a promessa de Deus, continua tendo o propósito de Deus, mas Israel hoje não é uma nação que está debaixo diretamente do governo de Deus. O governo de Israel não representa um governo de Deus. E Israel precisa se defender, são guerras, são situações. Claro que Deus acompanha, mesmo em outros casos, como Ucrânia e Rússia, como outras guerras que existem, guerras civis na África, tem muitas vezes o agressor muito claro e os oprimidos. Em outras situações, né, aquela guerra civil na Síria, era muito difícil, não tinha um lado certo. Então nós temos várias situações de guerras hoje, de oposição, que não são definidas como aqui, como Deus defendendo, Deus explicitamente do lado. É bem complexo essa situação, porque no caso de Israel nós temos promessas de Deus para a nação de Israel, mas como nos tempos antigos Deus permitia que Israel fosse derrotado por inimigos em certas épocas da sua história. Então essa situação é muito mais complexa, muito menos clara para a gente entender. Agora, para aplicar a história, essa história de Neemias, cumprindo um propósito de Deus, mas tinha essas situações de estado, de um país, de um território, de uma cidade com muros, de ter inimigos. Hoje, se formos aplicar isso para a situação da igreja, nós vamos espiritualizar, nós vamos dizer assim: não, hoje os muros representam unidade, os inimigos, quem são os inimigos, como que nós vamos nos defender contra os inimigos que nos atacam? E se nós formos olhar no Novo Testamento, eu só vou lembrar de um aspecto, e talvez em outro momento possamos entrar um pouquinho mais nessa questão. Mas no Novo Testamento, só para a gente aplicar isso nesse tempo que nós estamos vivendo, antes de Jesus estabelecer seu reino na Terra, Jesus ele não falou assim: vocês têm que se preparar contra perseguição, mas não no sentido de termos um exército, de usarmos armas. Jesus não ensinou isso, Paulo não ensinou isso, Pedro não ensinou isso, nós não temos uma indicação de que nossa guerra é contra aqueles de fora que nos perseguem. Todas as advertências, toda a situação, que nós temos várias situações no Novo Testamento que falam de ataques, de inimigos. Jesus falou assim: olha, cuidado, vai ter falsos profetas. Paulo falou com a igreja, com o grupo em Éfeso: olha, quando eu sair daqui, depois que eu for embora, vocês vão ser atacados por lobos, que eram irmãos, aparentemente irmãos, que estavam se vestindo de pele de ovelha quando eles eram lobos. Então, nas cartas, nós temos muitas advertências contra inimigos, mas sempre inimigos de dentro. Pessoas que enganam, pessoas que querem ensinar coisas falsas, pessoas que querem levar para um lado errado. E as armas não eram: temos que lutar contra eles, temos que acabar com eles. A luta era pela verdade. Não sigam falsos mestres, não sigam os enganadores. Então, isso é só para dar uma ideia de que, aplicando a situação de Neemias para uma situação da igreja, nós precisamos saber aplicar da maneira que é ensinado no Novo Testamento. Agora, os ataques, a oposição de inimigos que querem destruir a nação de Israel, que querem impedir o cumprimento dos propósitos de Deus, é uma situação bem mais complexa, que, como disse, ainda Israel ainda não voltou ao Senhor como nação. Então nós temos que acompanhar isso de perto, entender como nós podemos aplicar, como nós podemos entender o que Deus vai fazer. Eu não tenho a menor presunção de achar que eu tenho as respostas, mas de realmente entender que são situações diferentes e bem complexas. Em um momento final, isso é muito claro nas profecias, tanto do Primeiro Testamento quanto do Novo, é que vai haver um grande confronto final, e a segunda vinda tem relação com Jesus colocar realmente a sua justiça e defender e derrotar os inimigos que querem impedir seu plano. Mas até lá nós temos uma situação bem mais complexa, porque ainda não temos uma situação semelhante aos tempos antes da vinda de Jesus, da primeira vinda, em que Israel era uma nação debaixo do governo de Deus. Hoje estamos caminhando para isso, mas ainda não é. Que Deus nos ajude e que aprendamos aplicar essas estratégias e essa preparação, essas atitudes de Neemias para saber como enfrentar a oposição. Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, essas considerações, pedimos que o Senhor fale com cada vez mais clareza. Há muitas coisas que ainda não entendemos, há muitas coisas confusas, até hoje mesmo na situação que vivemos hoje, toda essa guerra em Israel e outros tipos de guerra envolvendo política, envolvendo igreja, envolvendo oposição, envolvendo o teu povo que nem sempre está sabendo como enfrentar tudo isso. Pedimos que o Senhor nos ajude, porque nós precisamos de líderes com o coração de Neemias, precisamos de um povo disposto a se entregar e a se doar totalmente para que haja uma restauração. E é isso que nós desejamos e isso que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém.